alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje é sábado, 17 de setembro de 2022, e é mais um programa, mais uma iniciativa do nosso Centro de Apoio ao Tabagista, que é a nossa ONG, e que tem por hábito a gente discutir questões ligadas à saúde, notadamente as alterações da saúde provocadas pelo tabaco, mas não só isso, né? Eventualmente, a gente traz aqui convidados de outras áreas que não da área da saúde. Já trouxemos o mestre de bateria, mestre Penha, do Simpatia Quase Amor. Já trouxemos o inglês Paul Davis, que tem uma escola de samba feita para pessoas especiais, que abre o desfile das campeãs aqui no Sambódromo. Mas, via de regra, a nossa vocação é falar sobre saúde. Quem vos fala é Alexandre Milagres, médico, e hoje o nosso convidado, além de ser uma pessoa de grande saber médico, é também nosso amigo, amigo pessoal, gosta também de samba, né? Vou trazer você aqui num dia, quando a gente trouxer um pessoal do samba, para você me ajudar a fazer o programa. Mas o nosso tema hoje tem como foco uma doença que a gente considera que ela precisa ser melhor conhecida, porque é uma doença que tem um impacto sanitário muito grande no Brasil e no planeta. É uma doença que, em boa parte, é provocada pela dependência química em nicotina, o nicotinismo, né, o tabagismo, mas não só, né, há outras causas para essa doença, a qual nós vamos nos referir daqui a pouco. O que nos traz aqui, o que trouxe esse tema hoje, eu escolhi fazer um programa com esse tema, é porque dentro do nosso ativismo, a gente criou, junto ao vereador Carlos Eduardo, que à época era presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores do Rio, a gente criou o Dia de Conscientização da DPOC, que é o dia 19 de setembro. O dia 19 de setembro a gente escolheu por ser a data de nascimento de um professor nosso e de boa parte de médicos brasileiros passaram por ele, o Dr. José Rosenberg, que nos deixou há alguns anos e que foi um grande batalhador, não só pela DPOC, mas pelo seu principal agente causador, que é o tabaco. Ele tem minha primeira bíblia, vamos dizer, em relação ao tabagismo, é um livro do professor Rosenberg chamado Tabagismo. Justamente, eu tenho uma edição, se não me engano, de 81. E até hoje eu guardo com muito carinho essa edição. Então nós usamos a data para tentar, é a primeira cidade do Brasil a ter uma data específica para essa doença. Então quem vai nos falar sobre ela é o professor Alexandre Pinto Cardoso, que é médico pneumologista, foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje é coordenador da Comissão de DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, da nossa Sociedade de Pneumologia do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para ele se apresentar, se ele quiser falar um pouquinho, alguns segundos ou minutos, sobre a sua paixão futebolística, que é o Fluminense, que eu conheço. Mas eu gostaria que você fizesse um apanhado assim para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor. Fala um pouquinho aí da sua formação e em que você fez mestrado, o que você fez doutorado, como é ser professor de medicina, para depois a gente abordar a questão da DPOC propriamente dita.
Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre Milagres, por esse convite para estarmos aqui nesse dia de hoje, dando continuidade a uma luta, digamos assim, né, para enfrentar uma das condições endêmicas no mundo, que é o tabagismo e doenças tabaco relacionadas. Né? Mas, em relação à minha pessoa, né, eu me lembro aqui do Darcy Ribeiro, que de certa feita, quando foi receber o título de professor emérito da UFRJ, ele dizia assim: isso é uma coisa muito interessante porque me dá chance de um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre mim mesmo, dizia lá o Darcy Ribeiro. Naturalmente que me veio à mente agora, eu quis compartilhar com vocês. Né? Eu sou Alexandre Pinto Cardoso, não é? Nascido em Miracema, no noroeste do estado do Rio, divisa com Minas, não é? E vim para o Rio de Janeiro cedo, né? E aqui fiz a minha formação na antiga Faculdade Nacional de Medicina, hoje o UFRJ, e onde eu milito até hoje, não é? Exatamente no Instituto de Doenças do Tórax, né? De onde hoje eu sou o diretor executivo do Instituto de Doenças do Tórax. Né? Sou professor da nossa Faculdade de Medicina, né? Fiz o meu mestrado, veja você, meu mestrado foi em estudo dos fluxos respiratórios em jovens sadios, fumantes e não fumantes.
Olha só.
Aquela época, um pequeno comentário, né? Existia o chamado desporto universitário, nos idos aí de 70 e pouco, 76. Né? E, então, na universidade, os alunos que logravam aprovação no vestibular tinham que fazer o desporto universitário e fazer exame médico. E no laboratório de fisiologia do exercício, o professor Maurício Rocha, que coordenava o laboratório, tinha comprado um aparelho que era Sirignóstico da Siemens e que fazia curva fluxo-volume e que, hipoteticamente, teria uma sensibilidade um pouco maior para detectar pequenas alterações das vias aéreas. Me permito aí fazer esses comentários técnicos aos nossos ouvintes. Né? Porque, como nós vamos ver a seguir, né, um dos problemas que a bronquite crônica, o enfisema, que recebe esse nome de DPOC, tem, é uma dificuldade de botar o ar para dentro e para fora, principalmente para fora. Então, esse aparelho, ele permitia que a gente fizesse o estudo dos fluxos, que até então a gente usava um espirômetro que tinha que fazer uma inferência em relação aos fluxos. Né? E aí, nós fizemos esse trabalho, né? E que constatamos o quê? Porque eram todos jovens, garotada, 17, 18, 20 anos e tal. Embora os exames fossem dominantemente normais, né, mas aquelas pessoas que fumavam mais de 10 cigarros por dia tinha uma alteração estatisticamente significativamente menor do que aqueles que ou não fumavam, acima de tudo, ou que fumavam menos de 10 cigarros. Já mostrando que mesmo precocemente, né, a exposição ao tabaco pode alterar as nossas vias aéreas. Né?
Isso antes do surgimento do cigarro eletrônico, e hoje a gente está vendo que até está matando gente com pouco tempo de experimentação. Mas o cigarro não tinha já essa conotação de tão mal, tão rapidamente.
A gente, dependendo do instrumento que a gente use para medir, você pode detectar alterações mais precoces ou mais tardias, né? Com essa, digamos, não sei se isso é evolução ou involução dos cigarros eletrônicos, né, dependendo do ângulo que você analise, veio trazer alterações do sistema respiratório de uma forma mais precoce do que ocorria na exposição crônica que o tabaco leva, que será objeto da nossa conversa daqui para frente. Né? E mais tarde fiz doutorado também, um doutorado de sanduíche, eu fiz no Instituto Pasteur de Paris, né? Mas já na área de uma outra doença que também leva à obstrução da saída do ar, e sobre a qual eu tive a oportunidade de aqui num outro momento conversar com o Alexandre e com vocês, que foi sobre a asma brônquica, a bronquite eosinofílica, que também estudava naquela ocasião. Né?
Você veio aqui duas, essa é a segunda vez, se vier a terceira, tem direito a pedir música no Fantástico. E eu espero que venha em breve. Vamos descobrir algo aqui que você possa ajudar a gente a conscientizar as pessoas, né, Alexandre?
Pois é, então estaremos aqui sempre à disposição. Então, acho que essa, assim, resumidamente, você mencionou aí, né? Eu acho que nós, muitas vezes, somos levados a ter uma posição de gestão também, né? Em alguns momentos da minha vida, eu me dediquei também à gestão, eu fui levado a isso, tanto no âmbito da direção da universidade, né? Eu era vice-reitor da universidade, o professor Horácio, que era o reitor, se afastou e eu assumi a reitoria por um certo período e era muito novo na ocasião. Mas fui diretor também do Hospital Universitário, né?
Clementino Fraga Filho,
lá no Fundão. E hoje diretor do Instituto de Doenças de Tórax, que é o nome que sucedeu ao Instituto de Tisiologia e Pneumologia, chamado ITP, que era lá na colina do Caju. Hospital São Sebastião do Caju. Que é uma outra coisa, nós estamos conversando aqui ainda há pouco com o Alexandre, né? Como a capacidade de destruir que as pessoas têm. Né? Aquele instituto, o Instituto de Infectologia, era uma, digamos, uma beleza do ponto de vista científico, do ponto de vista de atender as pessoas. Né?
Formação, de pessoal.
Não só o ITP, mas como também o São Sebastião, um hospital de meningite, doença infecto-contagiosa, né? Que era realmente uma coisa...
A gente fazia, às vezes, faculdade, graduação em outra escola, ia para lá para ver casos de raiva, tétano, coisa que a gente não
tinha. Exatamente. Além de ser um casario colonial português, muito, muito bonito, né? Então, Alexandre, é isso, né? E, naturalmente, torço para o Fluminense, né? O nosso tricolor, né? Que é de coração, digamos assim. Né? O Fluminense é, de certa forma, um estado.
O atual campeão do estado, né?
É.
Campeão Fluminense, vamos dizer.
Campeão Fluminense. Mas vamos em frente.
Então vamos em frente. Geraldo, eu vou pedir a você, para a gente abrir o programa, cujo tema é a DPOC, e eu vou pedir o Geraldo Rodrigues, que é nosso operador, para colocar um pequeno depoimento que o Chico Anísio fez na, se não me engano, na TV Brasil, há alguns anos, para a Heloísa Perricê, questionou, fez uns comentários elogiosos a ele e fez uns questionamentos. Eu acho que a resposta dele é boa para a gente abrir o programa agora.
Sim, mais ricas que eu conheço, né? Em termos de tudo, tanto vida de trabalho, quanto sua vida sentimental e vida familiar, e muitos filhos, e uma história muito bonita, né? Vinda do interior do Ceará, e você atingiu um estrelato, como a gente mesmo estava falando. Você é uma estrela, né? Você é um em um milhão, assim. É verdade, é uma pessoa, o Chico é um criador, né? Existem aquelas pessoas que vieram para seguir, existem aquelas que vieram com um facão para abrir o caminho. Você é essa, né? Você não veio para seguir com a foice, né? Você veio com a foice para abrir caminhos e caminhos que depois vieram milhões atrás. Mas se o tempo voltasse atrás, o que você corrigiria assim na sua vida?
Eu não fumaria.
Não fumaria, né?
Somente isso. O resto eu cometeria de novo todos os erros. Todos os meus erros. E os cometeria com o maior prazer, porque muitos dos meus erros foram professores para mim. Agora, fumar, eu não fumaria. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. E a permissão do cigarro é uma ganância estúpida dos países. Eu sou zero em tudo na minha vida, Lolo, tudo. Minha pressão é 12/8, tenho 86 batidas, eu não tenho colesterol, não tenho açúcar no sangue, meu pulmão é um desastre. Porque o cigarro acabou com ele, eu tenho 40% do pulmão. Então eu sou um espectador aqui, da célula-tronco.
Sim.
Eu tenho, minha grande esperança é essa. Porque o pulmão é feito de alvéolos, e a célula-tronco faz novos alvéolos, ela pode mudar o meu pulmão.
E voltar a ter aquele vigor, né?
Não, eu não queria ter aquele mesmo vigor, não. Não, eu queria 20% de melhora, já estava bom para mim. Sim. Porque eu uso cadeira de rodas em aeroporto. Eu ando 50 metros, estou cansado.
Sim.
Então, isso é um mal irreversível. Só a célula-tronco pode me dar uma ajuda, quem sabe. Então, eu só mudaria isso na minha vida, Lolo. Tudo faria errado de novo.
Olha, fumar, muito não. Bom, né?
Olha não, só.
Alexandre Pinto Cardoso, nosso convidado de hoje, pneumologista. E para a gente abrir o programa e começar a desenvolver o tema, seria legal se você fizesse para os nossos ouvintes um apanhado do que significa essa doença, essa doença, na estimativa da OMS, é a terceira causa de morte do mundo, dados de 2020, e é uma doença considerada uma das mais caras das doenças relacionadas ao fumo, porque ela requer, em determinado momento, o uso de oxigênio e de internações em terapia intensiva, que onera muito o tratamento. E o oxigênio passa a ser fundamental a partir de determinado momento. Mas faz um apanhado, para quem não conhece, porque o nosso grande problema é saber que a doença é a terceira no ranking das doenças que mais matam, depois de um infarto e do derrame, e tão pouca gente conhece a doença, sabe do que se trata, sabe o que causa, sabe como ela se manifesta. Não, a maioria não faz diagnóstico precoce, quando descobre já é numa situação avançada. Vamos deixar bem claro para os nossos ouvintes e para quem vai estar acompanhando essa nossa conversa mais para frente, isso vai ficar nas redes sociais e vai cumprir o nosso papel, que é de informar a população. Então, descreve aí do jeito que você achar mais adequado. Você tem liberdade para se estender o quanto você achar necessário, mas eu não gostaria que as pessoas saíssem do programa com dúvidas a respeito desta doença tão importante.
Vamos lá, Alexandre. Esse depoimento que nós acabamos de ouvir do Chico Anísio, né, dá um pouco a dimensão, não da mortalidade só, mas do sofrimento que muitas vezes não estão nas estatísticas oficiais. Né? E aproveito desde já, né, para dizer que o transplante de pulmão seria também uma alternativa, sim, interessante e final para os casos mais graves, que não se conseguem mais se beneficiar de eventuais tratamentos que impeçam, de uma certa maneira, a progressão dessa doença.
Uhum.
Segundo estimativas também da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população mundial pode ter doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é a doença pulmonar obstrutiva crônica? É a principal, digamos assim, para o contexto de hoje, existe o câncer de pulmão também, das doenças tabaco-relacionadas. Tabaco-relacionadas porque a nicotina escraviza por um lado e o veículo, que é a fumaça, acaba tendo, né, entre os seus componentes, vários componentes e alguns que são absolutamente cancerígenos.
São 7 mil substâncias químicas, é a última estimativa. Tem gente que já fala em 9 mil. Eu nem consigo entender como é que pode conviver tanta substância assim, mas é o que a gente
tem. É o que temos. Né? Então, essa a inalação, não é? Dessa fumaça, né? E causa problemas progressivamente nas pessoas que deles se utilizam, mas não exclusivamente nas pessoas que consomem diretamente. O fumo de segunda mão, as pessoas que convivem com as pessoas que fumam, também aumenta o risco de ter esse tipo de problema. E o espectro dessa doença, que se caracteriza, para vocês que estão nos ouvindo, por três condições muito importantes e que devem ser levadas em conta: a tosse, o catarro e a falta de ar. Mas muitas vezes a tosse não é compreendida como um malefício, como uma doença especificamente. Porque esse é o primeiro sintoma em que essa doença costuma dar. Não é? Porque a longa exposição ao tabaco, essa doença, quem é que vai ter doença pulmonar obstrutiva crônica? Sob essa denominação se esconde a bronquite do cigarro e o enfisema pulmonar, que à frente eu explico, são farinhas do mesmo saco. Né? Uma destrói os alvéolos, como disse ali o Chico Anísio, né? Onde há a troca gasosa, e outra obstrui o brônquio por onde passa o ar, porque inflama, fica com um espaço menor para o ar passar para lá e para cá, né? Mas isso progressivamente esses sintomas podem aumentar, variando de pessoa para pessoa, né? Então a pessoa começa a fumar aos 12, 13, 14, 15 anos, né? E fuma, e a doença vai aparecer após os 40 anos, né? Porque você fala, quem é o Mr. DPOC? Quem é o senhor DPOC? 40 anos ou mais, fumante, né? Ou ex-fumante, tem tosse, com catarro, e tem doenças associadas, porque as coisas que começam a acontecer nas pessoas depois de uma certa idade. Então tem pressão alta, diabetes e tal, e tem a da tosse. Eu quero me referir aqui, Alexandre, um pouco mais à tosse, pelo seguinte, porque é um sintoma que vem, que se banalizou. Uhum. Né? Muitas vezes a gente conversando com a pessoa faz... Aí, se é o pigarro, não, não é isso nada, é a tosse normal do cigarro. Não tem tosse normal, tosse é anormal, porque a tosse é um mecanismo de defesa. Uhum. Mas as pessoas passam a conviver com isso como se fosse normal. E você conhece à distância quem fuma, porque ele vai tossir, vai mobilizar aquela secreção.
Às vezes tosse até depois dá uma risada. Né?
É.
Termina a risada tossindo.
Pois é, eles não são culpados disso.
Sim, claro.
Né? Mas esse é um sintoma de alarme, não é? Mas que por ser tão frequente, né, as pessoas não valorizam muito. Então, para você que fuma, ou que tem amigos que fumam, começa a tossir, isso pode ser o prenúncio de exposição a esse importante fator de risco, mas não é o único, mas é o importante, é o mais importante, digamos assim, né? Ele pode estar já, né, aí com um problema clinicamente importante, porque a tosse é um sintoma. Uhum. Né? Antes desse sintoma aparecer, muitas vezes, se for... fazemos exames mais detalhados, vamos encontrar alterações que não são ainda perceptíveis. Uma delas, as pessoas às vezes jogam futebol, né? Uhum. Ele não consegue mais correr atrás do ponta como corria antes. Por quê? Porque ele já não tem mais aquela capacidade aeróbica que poderia ter, né? Quando comparado com as pessoas da mesma idade, né? Então, esse é um refinamento para você identificar, né? E à medida que a doença progride nas pessoas mais suscetíveis, né, esses sintomas vão tornando-se mais frequentes, com uma produção de secreção, né, e com, às vezes, um chiado no peito, e aí a falta de ar. E, por outro lado, outras coisas começam a ocorrer. Quem fuma tem mais chance de ter infecções respiratórias do que quem não fuma. Uhum. Né? E nessas pessoas, as infecções duram mais tempo. Sabe por quê? Porque a fumaça atrapalha as nossas defesas da via respiratória, que é a barreira inicial. Então, o leucócito, que é uma célula de defesa nossa, é vagabundo. Ele não tem a mesma durabilidade, a mesma ação, porque ele está norteado lá pela fumaça, né? Ele produz mais muco. E esse muco, que é uma defesa que normalmente a gente tem, ele fica mais pegajoso, igual o visgo de jaca. É difícil botar para fora, né? E veja bem, amigos que estão nos ouvindo aqui, né? Essa secreção que sai, que também faz parte da doença, aquela que fica é muito importante, porque ela entope os canais por onde o ar entra e sai. Né? Os médicos dizem, é o distúrbio da ventilação, perfusão. Então,
E serve de meio de cultura para bactérias também. Bactéria,
né? Porque fica mais fácil você inalar uma substância qualquer, uma bactéria, ela se fixa ali, se multiplica, e por isso é que fica mais difícil. Quando nós formos olhar, Alexandre, quem é que morria com o Covid? Depois de um certo, a gente olhava para trás e vinha. Morria hipertenso, obeso e tabagista. Né? Porque é um fator de risco. Quando você vai fazer uma cirurgia, qualquer que ela seja, e que vai fazer o chamado risco cirúrgico, né? Então, o colega que vai fazer a avaliação, ele vê idade, peso, doenças associadas além daquela que vai morrer, e se fuma ou se não fuma. Né? Tal grau de importância que o tabagismo, que é o agente que tem o nexo causal mais importante, essas pessoas possuem. E aí esses sintomas, tosse, expectoração e falta de ar, na medida que a doença avança, vão tornando a vida da pessoa, né, de muito sacrifício. Por quê? Você ter falta de ar para tomar banho, falta de ar para pentear o cabelo, falta de ar para ter relações sexuais, falta de ar para correr atrás do ônibus, falta de ar para poder passear, falta de ar para ter... Então, essa condição, né, que infelicita um grande número de pessoas no mundo inteiro, muitas vezes não são tangíveis. É aposentadoria precoce, a pessoa sai do mercado de trabalho, passa a ser, de certa forma, um peso para a família. Né? Então, essa condição, como disse bem o Alexandre, né, ela precisa ser melhor conhecida e, acima de tudo, ela poderia ser dominantemente mitigada se todos parassem de fumar.
Mas ou imagine, nem começassem.
É, ou nem começassem. Pois é, mas eu digo isso porque a Organização Mundial de Saúde, há uns 30 anos atrás, se não me engano, né, lançou um epíteto, né, para que todos naquele momento parassem ou não começassem a fumar. Se tivéssemos feito isso naquela ocasião, talvez o impacto hoje não fosse esse. Lamentavelmente, não conseguimos sucesso. Ainda que no estado no Brasil, temos conseguido muito avanços nessa direção. Eu sempre faço uma comparação de que nós fazemos as coisas aqui e aqui pagamos, não é? Há exatos 35 anos, o professor Darcy Ribeiro, a segunda vez que eu o cito aqui, dizia assim: precisamos construir escola para as nossas crianças, não é? E propôs lá fazer o CIEP. E aí, mas o CIEP é muito caro e tal, isso é verdade. Se não fizermos o CIEP, e a educação de boa qualidade de fato é cara, mas a má educação é muito mais cara, não é? Então, hoje, 30 anos depois, nós estaremos construindo presídios. É o que acontece hoje, não é? Porque não tivemos atenção adequada para isso. Se tivéssemos nós parados de fumar ou decisões importantes que caminhasse nessa direção, talvez não tivéssemos esses níveis estatísticos que hoje nós temos
nós
aqui.
Nós temos hoje um número estratosférico, né, de adoecimentos. A OMS considera que para cada morte a gente tem 20 adoentados graves pelo tabagismo. Nós temos 8,2 milhões de óbitos por ano pelo fumo. E isso implica, então, em 160, essa estimativa de 160 milhões de pessoas no mundo que sofrem de doenças graves produzidas pela dependência em nicotina. Mas você citou a questão das crianças, e eu me lembrei de um convidado nosso aqui, que é certamente seu conhecido, amigo e querido, que é o Clemax Santana.
Clemax Couto Santana.
Isso, ele era, não sei se já se aposentou, do IPPMG, que ainda também ainda faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele esteve aqui, e como você citou, por exemplo, a sua tese de mestrado, ele também citou a dele, e foi justamente investigar o fumo passivo em domicílio, se não me engano, no bairro de Bom Sucesso, de crianças, e ele constatou, ao final da tese dele, é a constatação de que as crianças que viviam em casas de pessoas, de pais fumantes, adoeciam mais,
tinham mais sintomas respiratórios.
Isso. E você conhece a tese dele, né? Fala um pouquinho, então, da conclusão.
Não, na realidade, tratava-se de um questionário de sintomas respiratórios, né? Em que ele, originalmente, estava interessado em ver a questão da poluição atmosférica. Uhum. Né? E não, a poluição atmosférica, ela, do ponto de vista lato senso, as pessoas pensam no ambiente externo.
Sim.
Mas a poluição atmosférica, ela pode estar também em intradomos, né? Onde as pessoas que fumam, por exemplo, contaminam o ar que as outras pessoas respiram. E o que ele constatou é que as crianças que viviam num ambiente de pais fumantes, elas tinham mais sintomas respiratórios, isso, respondiam mais positivamente àqueles questionários de sintomas respiratórios do que aqueles que não conviviam com
fumantes. E acabou constatando também mais casos de pneumonia, né? Perifericamente o estudo dele mostrou. Mas os nossos cabelos brancos, meus e seus, Alexandre, nos entregam, né? Entrega a nossa idade. Eu queria que você se lembrasse e tentasse fazer uma marcação de como é que isso mudou. No tempo que eu estudei, eu me graduei em medicina na década de 70, no tempo que eu estudei, a gente tinha a DPOC com três entidades, era bronquite crônico, enfisema e asma. E houve um momento em que a asma saiu desse trio e deixou-se enfisema e bronquite. Mas, mesmo assim, a gente ainda falava muito a palavra enfisema e muito a palavra bronquite crônica. Lembra um pouquinho para a gente do histórico em quando a gente separou a asma e quando a gente também juntou bronquite crônica e enfisema. E qual foi o objetivo de a gente ter mesclado mais a palavra DPOC? A gente usa mais essa palavra hoje, essa sigla, né?
Medicina às vezes tem uns modismos, né? Houve um congresso mundial em 1952, uhum. da Ciba Gaia, que era quem patrocinou esse estudo. Né? E naquela ocasião, né, eles identificaram principalmente duas doenças tabaco relacionadas, muito importantes, que era bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Né? E a bronquite crônica, né, tinha uma bronquite produtiva, eles falavam, e a bronquite não produtiva, era uma coisa assim. E os termos daquela ocasião eram o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Né? E a asma corria em campo próprio, vamos dizer assim. À frente, os pesquisadores e as pessoas começaram a identificar, né, que tanto uma como as outras tinham no obstáculo à saída do ar alguma coisa em comum. Né? E aí passaram a juntar, né, a bronquite crônica, o enfisema e a asma crônica, né, como portadores de uma doença crônica das vias aéreas, né? Embora por mecanismos diferentes. Né? A asma bronca tem um outro mecanismo, mas pode se cronificar, pode ser ter uma forma de apresentação crônica, né? Embora usualmente, mais frequentemente, assim não seja. Né? E do ponto de vista funcional respiratório, elas se comportariam como se fosse uma doença que tivesse um obstáculo, digamos assim, irreversível à broncodilatação, e se comportando como se tivesse uma doença irreversível, como é a bronquite crônica e o enfisema, hoje conceitos que teremos que revisitar. Né? Mas, um pouco à frente, né, os expertos, né, se reunindo, discutindo sobre esse tema, e preocupados com o que você hoje abriu aqui a nossa reunião, dizendo, poxa, a terceira causa de morte do mundo e ninguém sabe. Existem outras questões que eu vou falar sobre quando o DPOC exacerba, que também ninguém sabe, né? Porque a exacerbação do DPOC mata mais do que o infarto. Né? Mas, e aí, os articulistas científicos internacionais, né, queriam ter um nome, não é, em que pudesse enfrentar, né, essa prevalência, esses problemas, né, e que fosse facilmente compreensível.
Para, né, comunicar melhor.
Para, né, comunicar melhor, isso que você faz muito bem aqui. Né? E aí, com isso, cunharam esse termo, né, que da língua inglesa, né, inicialmente, né, COPD, e depois o DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, em que, sob essa denominação, eles incluíram a bronquite crônica e o enfisema por duas razões importantes, né, que naquela ocasião fizeram que fosse essa a tomada de decisão. Ambas levavam a obstrução à saída do ar, a bronquite crônica por uma determinada razão, o enfisema pulmonar por outra. Uma outra questão, porque ambos conviviam frequentemente nas mesmas pessoas e ambas tinham no consumo do tabaco o seu principal fator etiopatogênico, dependendo da susceptibilidade de cada um. Aí se criou o termo DPOC. Agora, repare, então ficou esse DPOC, e à medida que o tempo foi passando, não é? Naquela ocasião, os mesmos autores identificavam dois, desculpem aí, os fenótipos. O que é fenótipos? É a expressão clínica como a gente conhece as pessoas que estão doentes, que a gente vê na rua. Um era o bronquítico crônico e o outro era o enfisematoso. Um, para você, colegas e amigos aí nos ouvirem, compararem, um seria o Sancho Pança, seria o bronquítico, atarracado, como eu e Alexandre aqui. Né? Mas eu sou mais gordinho, mais baixinho, pícnico, e o outro, leptossômico, grande, comprido, como o Alexandre Milagres. Né? Então, um seria o Sancho Pança e o outro, o Dom Quixote. Um era o bronquítico e o outro era o enfisematoso. Um era o Blue Bloater, das autoras de língua inglesa, e o outro o Pink Puffer. Né? Já denotando que muitas vezes essas definições não englobam todo o espectro que as condições e que as pessoas podem ter. Né? E aí, essa foi a criação do nome, tirando a asma fora. Então, uhum, tem asma grave, asma é lá. Mas dessas coisas que a vida não lê os livros necessariamente, né? Então, você pode ter, e ser fumante, você tem asma e tem enfisema. É o que a gente chama associação de asma com enfisema, o ACOS. As pessoas podem ter as duas condições, né? Mas hoje, sob essa denominação, de um modo geral, nós temos vários tipos distintos, além desses dois que eu acabo de dizer. Tem gente que tem muito mais crises do que outros, né? Tem gente que tem mais produção de catarro do que outros, né? Tem outros que perdem função pulmonar mais rapidamente do que outros, porque as pessoas são diferentes entre si. E aí foram vendo que esse grande guarda-chuva, né, albergava variações clínicas, isso é mais para os médicos, né, clínicas diferentes entre si e que pode ensejar uma abordagem terapêutica um pouquinho distante, um pouquinho diferente. Eu acho que sobre essa questão de tratamento, que eu acho que é importante a gente um pouco mais tarde falar, não é, Alexandre? Então, acho que em relação à sua pergunta, eu faria esses comentários.
Você, que a gente agradece, você citou aqui o Darcy Ribeiro duas vezes, mas da segunda vez que você citou, você fez referência à história de famosa dele, né? Aquela frase famosa, que se a gente tivesse se preocupado mais com a educação lá atrás, a gente hoje teria determinados problemas bem mitigados. Mas eu me lembro também do Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que era o presidente era o Bill Clinton. O Al Gore, que era um americano, né? Família, eu não me lembro do estado dele, mas família produtora de tabaco. E a irmã dele, querida, algo mais velha do que ele, morreu de câncer de pulmão e aquilo para ele foi uma perda irreparável. E a família parou de produzir tabaco e ele virou um grande, assim, uma grande voz do antitabagismo. E uma das coisas que ele cita, e aí que me fez referência ao Darcy, visionariamente, ele dizendo assim, na década de 50, 60, nós alertamos contra o tabaco e se nos tivessem ouvido, talvez a gente não tivesse, na época, eu acho que eram, sei lá, 4 milhões de mortes por ano, década de 90, mas ele fez uma referência similar, que ele disse assim, o que nós estamos fazendo, falando hoje sobre o aquecimento global, se não ouvirmos o que está acontecendo, mais para frente nós vamos pagar, vamos ter essas consequências. Né? Agora, em relação ao ADPOC, eu citei aqui que isso já li em vários artigos, que é a doença mais cara das relacionadas ao uso do tabaco. Fala um pouquinho, você que já foi diretor de hospital, você que já, enfim, é um craque aí na área de não só de assistência, mas de gestão e de transmissão de conhecimento. Fala um pouquinho do papel do oxigênio na nossa vida. Assim. Você citou que o bronquítico crônico edemacia, né? Incha os brônquios e aumenta a produção de secreção. E que o enfisema tem uma característica mais ligada à destruição dos alvéolos. Nós temos 300 milhões de alvéolos. Eles não se rompem imediatamente, eles vão se rompendo gradativamente. Mas fala um pouquinho do processo de respiração. Por que que a gente não deve mexer, quer dizer, fumar? Isso interfere na nossa função respiratória. Mas e o papel da troca gasosa? Como é que o cigarro interfere nessa questão?
Muito bom a tua pergunta, e seja nesses comentários, né? O tamanho do pulmão, se nós formos rebater todos os alvéolos assim, tem o tamanho de 72 metros quadrados. Isso. É o tamanho de uma quadra de tênis.
Exatamente.
Né? De espaço para troca gasosa.
Tamanho de uma quadra de tênis. É bom que fique bem claro, porque isso lá no início me espantou quando eu li a primeira vez. Mas se você juntasse todos os alvéolos um no outro, fizesse um tapete.
Isso. Então isso concorre. As pessoas falam assim, qual é o nosso corpo, né? que tem maior contato com o meio exterior? Né? Aí a pele. I'm not sure, diriam os autores de língua inglesa, não é mesmo? Não é? Porque é uma grande extensão. Então, nós entramos em contato com tudo, seja a poluição individual em pacotinho de 20, que se compra. Eu me lembro de um trabalho de Alexandre, né, em que é proibido vender cigarro para criança. Mas se você manda uma moleca comprar aí, no sentido, moleque no sentido de pequeno, miúdo, né, comprar, o cara vai lá e compra o cigarro. Foi, não tem, mas é proibido por lei. Você não pode vender cigarro. E se tiver com uniforme escolar, muito menos. Então, mas isso tudo é feito assim. Então, o que é que faz o pulmão entre as... Bom, faz muitas coisas, né? Um órgão até hoje se acha que ele tem, até produz secreções, enfim, mas não é o tema aqui. Ele faz a hematose, né? Ele é a chaminé, digamos assim, de tudo aquilo que nós produzimos e que sai sob forma de resíduo, que é o gás carbônico, né? Então, é onde entra o gás, o oxigênio por um lado e o gás carbônico sai por outro lado. Então, isso aqui é a hematose, é o que nos faz viver. Né? É que leva o oxigênio à intimidade dos tecidos, para poder cindir lá a molécula de glicose e liberar energia, o ATP. Senão, não se vive. Sem oxigênio, ninguém vive. Aliás, faço aqui um comentário, né, a respeito da importância do oxigênio, né, porque se diz, se temos que reduzir a oxidação, porque com quanto menos oxidação, mais se vive. Né? Mas para se viver, precisa oxidar. Né? Então, os radicais livres aumentam essa velocidade de oxidação. Mas é, para viver, é preciso oxidar. Para viver, precisa de oxigênio. Né? Então, à medida que a doença progride, o entrar e sair do ar do nosso organismo vai ficando prejudicado, por duas razões, já um pouquinho anunciadas pelo Alexandre Milagres. Então, observe, durante a inspiração, qualquer um de nós, vamos fazer esse exercício aí agora, para encher o peito de ar, a gente expande o tórax, né? Enche o peito, o ar entra e tal, né? E os brônquios, portanto, que levam o ar lá para os alvéolos, eles se dilatam. Então, eles têm um determinado diâmetro. Vamos supor que esse diâmetro que eles têm esteja reduzido. Por quê? Porque a parede ficou espessada, porque está com catarro, porque está inchada. Então, durante a inspiração, o ar ainda passa, porque o movimento de todo o tórax é de expandir. Quando ele vai botar para fora o ar, ele fecha, porque o diâmetro diminuiu, o raio diminuiu daquele cilindrinho ali, e ele se fecha. E se ele se fecha, o ar não sai. Ou para sair, ele tem que fazer muita força. E para fazer força, ele vai se cansar. Uma atividade que seria sem força nenhuma, que é a expiração, ele vai ter que fazer uma força para botar para fora. Quando a pessoa faz uma força para botar alguma coisa para fora, está fazendo um trabalho. Então, ele está fazendo um trabalho que vai consumir energia. Ele vai se cansar. Poxa, bom, e aí? Na próxima inspiração que ele for fazer, se esse ar todo que devia sair e não saiu, porque ele estava entupido lá aqueles canaizinhos, o próximo ar vai encontrar um ar contaminado. E não vai ter, portanto, o nosso oxigênio que vem de fora, a mesma concentração que teria se não tivesse isso. Estou simplificando, os colegas médicos sabem disso. Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha menos chegada de oxigênio e menos saída de gás carbônico, pela mesma razão. Mas não é só isso. Lá onde tem as trocas gasosas, nos chamados alvéolos, né, é uma coisa interessantíssima.
A quadra de tênis.
Né, a tal da quadra de tênis. São duas células. De um lado, uma célula, digamos, epitelial, que é essa aqui que a gente tem do lado de cá da via respiratória. E do outro lado, o vaso, que chama-se endotélio dentro do vaso. É ali que, por diferença de pressão, passa o gás carbônico para um lado e o oxigênio para o outro. E uma fina estrutura de um tecidozinho flexível, uma fibrazinha elástica. Se aquilo se romper, se rompe vaso e tecido. Então fica uma área que não tem troca, porque se não tem vaso para chegar com gás carbônico e levar o oxigênio, não tem troca. E aquilo se vai se multiplicando, essas rupturas, né? Então você vai ficando sem espaço para trocar. Isso é o enfisema. E esse espaço que foi destruído, né, onde não há troca, ele fica todo molenga. E quando a pessoa vai botar o ar para fora, ele se fecha precocemente. Então, o ar não sai lá de dentro e aquele que consegue sair encontra os canaizinhos entupidos, né? Então, a hematose, que é a troca, a nossa troca gasosa, que nos permite levar o oxigênio para o cérebro, começa a ficar comprometido, né? Então, por isso é que, com as pessoas que têm essa doença avançada, eles passam a necessitar, né, de aumentar o fluxo de oxigênio que ele respira. Porque aqui no ar ambiente, onde nós estamos em Copacabana, né, é 21% a quantidade de oxigênio que temos no ar. Então, aquilo não é suficiente mais para a pessoa. Porque ele não consegue, pela doença, com isso, satisfazer as suas necessidades para respirar. Então, você tem que dar mais oxigênio. E oxigênio é caro. E é difícil acesso. Isso é outra coisa que temos que falar aqui, né? Que os pacientes mais graves precisam de oxigênio e é dever do Estado disponibilizar isso, o que não tem sido feito a contento em muitos estados brasileiros, entre eles o nosso. Está a caminho. Tivemos conversa com o Alexandre Kiep, há essa promessa.
O Alexandre Kiep é o nosso secretário de saúde estadual.
Exatamente.
Já esteve aqui também duas vezes.
Formado pela UERJ, um excelente colega. Uhum. E aliás, é bom de bola também. Yeah. Pelo menos foi. Acho que ele está um pouco rotundo. Yeah. Mas, então, o oxigênio pode ter necessidade de aumentá-lo na fração daquilo que a gente respira. Então, bota aquele catéterzinho no nariz, aquela sonda para poder enriquecer. Se a situação fica mais grave, vamos dizer, ele não consegue, porque está fazendo um trabalho respiratório danado, uma força danada para respirar, ele se cansa. Aí ele não consegue respirar, fica igual o peixe fora d'água.
Por isso que o Chico Anísio faz referência, quando ele chegava de avião no aeroporto...
Cadeira.
Cadeira de roda, porque ele não conseguia caminhar aquele período.
Então,
percurso.
Isso mesmo. Então, observem vocês. Com essa limitação de fazer atividade física, porque ele não consegue respirar direito, ele deixa de usar a sua própria musculatura. E cada vez ela fica mais fraca, que é a função que faz o órgão. Se você engessar o teu braço, aí, e ficar uma semana sem fazer qualquer atividade diária, uma semana depois ele está mais fino que o outro. Por quê? Porque deixou de ser usado. Então a pessoa fica, a alma também, por conta do próprio enfisema e bronquite crônica, uma perda de massa muscular, mas pela falta de uso fica cada vez mais fraco e não consegue mais fazer as suas atividades. E se tiver uma infecção qualquer e que piora essa situação, ele vai ter necessidade de uma ventilação não invasiva, ou uma ventilação mecânica não invasiva ou invasiva. Isso, Alexandre, né, só essa terapia aumenta os custos.
Sim.
Né, aumenta os custos ambulatorialmente, aumenta os custos no ambiente hospitalar. Né, e para certas máquinas precisam de profissionais que cuidem, porque isso pode variar. Isso aumenta o custo, né, da manutenção. Sim. E do cuidado que essas pessoas merecem. Sem falar nos medicamentos, sem falar nas atividades também do custo médico, do custo de fisioterapia, de até de outros profissionais da área, como psicólogos, etc., no sentido de poder ajustar aquela pessoa para uma vida com aquela deficiência que ele tem. Né?
Eu me lembrei novamente agora do Chico Anísio. A Malva, que é a viúva do Chico Anísio, me contou, nós fizemos até programas de TV juntos e tal, é uma grande amiga, e ela me contou que o Chico Anísio, que nos deixou, né? Bom a gente relembrar, o maior humorista que eu já conheci, talvez se falasse inglês fosse um dos maiores atores do mundo, ela me confessou que o Chico Anísio internou mais de 150 vezes nos últimos, sei lá, 10 anos, ou seja, a frequência... Tem pessoas de idade aqui que talvez nunca tenham sido internadas na vida, né? Para nada. Talvez algum tenha feito algum tipo de cirurgia, Mas ele internou-se 150 vezes. Quer dizer, além da internação ser cara, usar oxigênio, que é caro, usar equipes multiprofissionais, o que aumenta o custo, a frequência dessas internações também aumenta, né, com o passar dos anos e das lesões que vão ampliando. Você, como no seu período de gestão, era evidente o tempo que o paciente de DPOC se interna, comparando com outras coisas, não só em enfermaria, mas em terapia intensiva, o tempo também é mais longo?
É assim, a propósito do Chico Anísio, uma ocasião lá na nossa universidade, né, nós estávamos fazendo um projeto de pesquisa que era a colocação de tratamento do enfisema com válvulas endobrônquicas para poder facilitar a saída do ar, pelas razões que eu disse aí no segmento passado. Né? E ele foi lá, né? Mas essa proposta de tratamento não se adaptava ao caso dele especificamente, porque tinha algumas outras características. Né? Uhum. Então, eu estou dizendo isso porque a busca pela parada do sofrimento é muito grande. Né? Então, ele foi a um hospital público como o nosso, né? E atendendo até um chamado que se fazia, que nós estávamos querendo pacientes com essas ou aquelas características, que é um sofrimento muito grande. Então, os pacientes com DPOC se internam mais frequentemente do que os pacientes que têm outras patologias crônicas, se internam por mais tempo, E essas internações usualmente são mais caras. Por que razão? Porque eles entram, e quando se internam, muitas vezes eles estão com uma insuficiência de um dos mais importantes órgãos do sistema, que é o sistema respiratório. Uhum. Né? Então, ele precisa de cuidados medicamentosos, precisa de cuidados fisioterápicos, precisa de cuidados com oxigenoterapia suplementar, às vezes de ventilação mecânica, né? E o tempo de recuperação daquela exacerbação, daquela piora, daquela crise, é muito grande. Né? E tem outros fatores associados a essa exacerbação. Então é caro. É caro porque muitas vezes eles usam unidades fechadas, unidade de terapia intensiva, cujo custo unitário é elevado, porque tem que ser. Né? Porque as pessoas têm que estar monitoradas, cuidadas de todos os seus aspectos, e isso encarece, evidentemente. Uhum. Né? Repare que se as pessoas como um todo, né, não fumassem, não teriam a chance de ter este problema. Né? Então o custo seria muito, muitas vezes mitigado para quem pensa em termos econômicos, né, do cuidado de saúde. Então, tem um tempo mais prolongado e é mais caro. Recai com mais frequência. E tem outros aspectos, o seguinte, os pacientes que são idosos, como nós já dissemos, né, mais de 40 anos, alguns 50, 60, 70 anos. E esse processo inflamatório que a bronquite crônica e o enfisema são constituídos, né, são processos inflamatórios semelhantes àqueles que ocorrem na doença aterosclerótica. Uhum. Então, se o paciente tem também uma hipertensão arterial sistêmica, tem já uma doença, uma coronariopatia, o que acontece? Esses pacientes têm mais chance de infartar nos 40 dias após a exacerbação do que aqueles que tinham as mesmas doenças coronarianas, vamos dizer assim, mas que não tinham o DPOC. Uhum. Então, é um outro fator importante que se soma em termos de mortalidade, não é? A chance de ter um infarto agudo do miocárdio pós a exacerbação.
Você já mencionou essa palavra algumas vezes, inclusive agora, que eu acho que é uma palavra importante que você precisava explicar um pouquinho. Como é que se dá esse adoecer do paciente de DPOC? Uma palavra que você está usando, que é exacerbação. O que define isso e o que, que isso implica na piora do paciente?
Pois é. Já falamos um pouco de como que a pessoa adoece. Isso. Adoece porque os brônquios se estreitam, aumenta a produção de muco e destrói lá a estrutura pulmonar. Esse é um processo inflamatório, porque é uma resposta do organismo à inflamação induzida pelo tabaco. pela fumaça do tabaco especificamente.
Aquelas 7 mil substâncias.
Aquelas 7 mil substâncias, né? Pois bem, o que é exacerbação? Exacerbação é uma crise. O cara está lá, tem a sua doença, está usando a medicação direitinho e está estável dentro daquela condição que naquele momento ele se encontra. Aí ele pega uma infecção respiratória, vamos supor H1N1. Né? Então, vai dar tosse, vai dar expectoração, porque é da natureza daquela infecção. E esse processo inflamatório vai se somar ao processo inflamatório da doença que a pessoa é portadora. E, como é uma infecção respiratória, ele vai aumentar o muco, vai aumentar o trabalho respiratório, vai piorar as condições daquela pessoa que já tem uma deficiência para aquele órgão especificamente. Então, isso pode gerar internação, pode gerar necessidade de oxigênio, ainda que transitoriamente, e ajuste de remédios. Mas nenhuma exacerbação dessa é um ponto e vírgula. Ela tem repercussões importantes, porque quem exacerba tem mais chance de exacerbar depois. É igual aquele já começa. Aí coçando, quando encosta, tem mais chance de estar coçando. Então, quem exacerba tem mais chance de exacerbar mais frequentemente do que aquelas pessoas que não são assim exacerbadoras. Mas o que é que traz isso além desse episódio em si? Tem a chance de ter um desfecho inadequado durante a internação, mas também a piora funcional. Aquelas alterações estruturais que levam a ele a ter falta de ar pioram também. Então, quem exacerba, quem tem essas crises, tem mais chance, primeiro, de ter outras e tem mais chance de piorar funcionalmente e de viver menos. Acompanhando numa curva de sobrevida, nós vemos que essas pessoas que exacerbam, elas vão viver pior e menos do que aqueles que não exacerbam. Vale dizer já nesse momento que um dos grandes fatores protetores da exacerbação é o uso correto da medicação e das orientações médicas que lhe são fornecidas. Não é que esse é um fator protetor, porque como qualquer medicamento, nós estamos às voltas com melhorar sintomas presentes e reduzir riscos futuros. Entre os riscos futuros se encontra a exacerbação. Nos modernos diretrizes dessa doença, já se considera, na própria definição da doença, que a exacerbação é um fator que tem que ser mitigado e obtido como um dos desfechos importantes a serem evitados no processo de tratamento holístico desses pacientes.
Então, nós vamos fazer, vou pedir ao Geraldo para a gente fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, e nesse intervalo eu pedi a ele para colocar uma música de um querido amigo que se foi também, Rômulo Marinho, que ele não era bem um músico, ele era mais uma coisa de paixão, mas ele, na verdade, era juiz, né? Juiz classista. E ele fez uma música muito engraçada, que fala das doenças provocadas pelo fumo, mas de uma forma bem humorada. A música se chama Fumante. O Geraldo vai colocar aí para a gente. Está no ponto, Geraldo? Está entrando no ar a música Fumante, e, curiosamente, ele cita o câncer dentro da música. E, curiosamente, infelizmente, ele veio a falecer de câncer de pulmão, tem mais ou menos uns 3 anos. Muito querido ele. Vamos lá, Geraldo?
Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411, e-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, hoje com um convidado que é meu xará, professor, doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor Alexandre Pinto Cardoso. Nós estamos hoje conversando sobre uma das doenças mais graves das produzidas pelo uso de tabaco, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença impactante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, sanitário e, infelizmente, pouco conhecida das pessoas. Nós já abordamos diversos aspectos da doença, o que é a doença, como ela se manifesta, do que ela é composta. Na verdade, é uma compreensão de duas doenças que a gente sabe que hoje a bronquite crônica, o paciente de bronquite crônica tem um pouco de enfisema, ele também tem algum nível de alteração alveolar, mas se caracteriza mais por uma inflamação dos brônquios e um aumento da produção de secreção. Já o enfisema pulmonar é uma doença que também tem brônquios inflamados, mas se caracteriza mais pelo rompimento progressivo e contínuo dos alvéolos, né? Que é o movimento terminal lá antes da gente trocar o oxigênio com gás carbônico. A DPOC, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira causa de mortes da humanidade. Aliás, para falar em humanidade, a gente considera o tabagismo como tendo sido dos maiores erros de avaliação de risco que se conhece, né? Na verdade, a opção por começar a fumar, que se repete a cada dia nós temos crianças e adolescentes e adultos jovens começando a fumar, seja o cigarro convencional ou eletrônico, ou outras formas, como narguilé e tal. E a gente sabe que isso é, pelas consequências, um maior erro de avaliação de risco que a gente cometeu. O que se fala é que no século XX o cigarro matou 100 milhões de pessoas e o século XXI, se a gente fosse no mesmo padrão, e eu espero que não, a gente pode chegar a 1 bilhão de pessoas mortas nesses 100 anos, nesse século em que estamos. Mas vamos voltar ao tema principal do programa, DPOC, e agora vamos explorar o nosso convidado para que ele fale um pouquinho sobre uma coisa que é tão importante quanto, que é conseguir estabelecer o diagnóstico. O Alexandre, como é que é feito o diagnóstico? Você explicou bem que é uma doença brônquica e, ao mesmo tempo, alveolar, né? Uma doença do sistema respiratório. Mas a gente precisa fazer o diagnóstico, porque a gripe também dá tosse, a asma dá falta de ar. Quer dizer, o que, que a gente tem que buscar para dizer esse indivíduo tem DPOC, mais forçosamente tem que parar de fumar ou tem que tomar tal medicação? Como é que se faz o diagnóstico e como é que está o SUS em relação a esse diagnóstico no Brasil?
Bom, Alexandre, eu queria, antes de responder teus comentários e perguntas, dizer o seguinte, nós convivemos durante muito tempo com um colega nosso lá na universidade, que é o Alberto Araújo, e que é um defensor intransigente, né, contra o consumo do tabaco, e deixou muitos escritos e exemplos para todos nós.
Você sabe, Alexandre, te interrompendo, que uma das coisas que mais assim, me emociona é que eu fui eu que introduzi o Alberto nesse tema. Há 20 anos atrás, eu falei em algum lugar e, a partir daí, ele começou a entrar em contato comigo e acabou se tornando a sumidade que ele se tornou. Ele era pediatra, foi médico do trabalho, pneumologista, e a gente acabou de perdê-lo, né, ano passado. Deixa um buraco grande, já esteve aqui, inclusive, 2 ou 3 vezes.
O Alberto é uma pessoa fenomenal, né? E prestamos a ele essa homenagem aqui. E brevemente, né, nós vamos estar inaugurando um anfiteatro lá na nossa universidade, no Hospital do Fundão, com o nome dele.
Sim, que legal.
E que exatamente no local onde ele trabalhava, vamos fazer um pequeno anfiteatro que vai receber o nome dele, já aprovado no Conselho Deliberativo da nossa instituição, e está sendo providenciado as obras e tal, e vamos fazer lá uma homenagem que ele merece.
É outro anfiteatro, não é aquele que ele normalmente fazia as reuniões?
Não, não, é um outro anfiteatro, outro que vai ter o nome dele. Né? Um anfiteatro novo. Maravilha. Que nós, é um anfiteatro menor, que é onde era, digamos assim, um pouco a sede do NET, que faziam aquelas reuniões coletivas de discussão de grupos de tabagismo. Nós fizemos um pequeno...
O NET é o Núcleo de Estudos de Tratamento de Tabagismo, da UFRJ.
Da UFRJ, né?
E vai ser não me engano, quem inaugurou o NET foi o Barros Franco, né? O início lá no
Fumor. Como nós estamos aqui fazendo informações, né? O Barros Franco era o chefe do serviço.
Sim.
Né? Então, antes estava, eu trabalhava no setor de endoscopia e tudo mais, e eles queriam fazer o serviço, o setor e tal. E eu até dei o nome, falei, faz um núcleo. Me lembrei muito do núcleo de computação eletrônica. Sim. Porque o núcleo é uma coisa um pouco maior e poderá se estender, como de fato acabou acontecendo, para além do serviço em si. E passou a ser da própria universidade.
E a partir
dali, fazendo toda uma programação de hospital livre do fumo, universidade livre do fumo, com toda uma expressão, e que alguns trabalhos muito interessantes, que com a escola pública primária que tem lá no campus da universidade, né, da interação com o próprio núcleo de estudo tratamento do tabagismo, as crianças participando e tal, foram trabalhos que se repetiam a cada ano, né, muito interessante. Mas voltando aqui, né, fazendo essa homenagem, portanto, ao Alberto Araújo.
Merecidíssimo.
Né? E com quem trabalhamos, no Função Pulmonar, a gente trabalhava junto, lado a lado. O Lemne o levou para a área
Alfredo
de saúde.
Alfredo Lemne.
Alfredo Lemne, de saúde ocupacional. E ele, aos poucos, foi, então, se interessando aí pela área do tabagismo, especificamente. Pois bem, quem é o homem ou a mulher que pode ter DPOC? a coisa fundamental, mais importante, embora possa ter outras condições, é terem sido ou serem fumantes. Então, na pessoas com mais de 40 anos que foram ou são fumantes, é nessa categoria e nesse grupo de pessoas que nós temos que procurar fazer o diagnóstico. Quais são os sintomas, eu repito porque é importante, e que podem estar por trás dessas pessoas? A tosse, a expectoração e a falta de ar, né? São esses os sintomas mais importantes e que poderão estar combinados em maior ou menor proporção. Mas, para que a gente possa fazer o diagnóstico de certeza e ver se de fato ele tem características funcionais para serem chamados de doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem que ter a obstrução detectada. Muitas vezes, clinicamente, você pode até estimar, mas eu diria que o exame que é obrigatório a ser feito é a espirometria, aonde nós vamos ver que essa pessoa, ao medir a sua capacidade respiratória, né, vamos ver se ele tem um obstáculo à saída do ar ou não, e se ele melhora ou não com certos medicamentos para diferenciá-lo da asma brônquica, que usualmente começa mais cedo. Né? Não é obrigado, mas começa mais cedo e tem uma história mais longa com certas características que fogem ao nosso objetivo aqui agora.
Eu vou botar no link do nosso programa, o programa anterior que você fez aqui conosco, que foi exatamente sobre asma. Então, quem tiver interesse, assim que a gente tiver editado o programa, esse programa anterior, que foi antes da pandemia, vai estar disponível também.
Perfeito. Então, é importante que se faça a espirometria, que é isso que vai dizer se o cara tem ou se não tem.
Espirometria, para os ouvintes leigos, é um exame que mede várias formas de sopro, né? Não é um exame radiológico, não é um exame de sangue, é um exame que mede o sopro.
É exatamente isso, né? Ela vai, de uma maneira variadas, encher e exalar. E nós vamos medir a velocidade, né, e a quantidade de ar que se faz, né, através desse método, né? E esse método poderá ser mais ou menos sofisticado, incluindo outros aspectos nessa ou naquela circunstância. Mas é a espirometria que deve ser feito para poder a gente dizer tem ou se não tem o enfisema pulmonar, tem ou se não tem doença pulmonar obstrutiva crônica.
Antes, Alexandre, de você passar para outro método, outros exames que são necessários, como é que está a capacidade da gente, do SUS, fornecer acesso a esse exame? Porque você definiu, é o exame fundamental, entre outros, mas esse talvez seja o principal deles. E como é que está o acesso disso? Quantos serviços a gente não vai poder contabilizar, apesar de que eu tenho feito esse questionamento, mas é disponível? Você acha que é fácil as pessoas conseguirem fazer esse exame? A terceira causa de morte no mundo. A gente precisa diagnosticar.
Não é tão simples assim. Nós, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós dispomos, nos hospitais universitários, todos têm.
Sim.
Todos nós estamos integrados à rede do SUS, do CISREG. Né? E você pode marcar e não é difícil marcar. O problema do CISREG, muitas vezes, é como chegar lá, né? Porque marca, não chega e tal. Então, mas deveria ter um número, se ofertado em um número muito maior de para facilitar o acesso.
Porque só o estado do Rio de Janeiro são 92 municípios, né? Será que... Pois como é que é o acesso deles ao Fundão, por exemplo, né, de Quissamana?
Pois é, então, mas eu acho que há, quer dizer, eu não tenho assim, dados corretos,
não tem.
Né, de que possa dizer se em Quissamana, ou se em Miracema, ou se em Itapiruna tem. Eu sei que existem, nesses locais, colegas pneumologistas. Né?
E fumantes, existem fumantes também, balde.
Né? Pois é, eu digo pneumologista porque esse exame usualmente é feito por pneumologista. Quer
dizer, você tem paciente e tem pneumologista. Resta saber se tem o recurso.
Pois é, não é, para poder fazer o diagnóstico. E por que que é importante? Porque muitas vezes a pessoa tem o sintoma, mas não tem um dado. Olha, está vendo aqui? Você tem. Então é importante que você materialize no processo de abordagem ao cidadão que é fumante ou que tem um problema, para você mostrar ele. Eu diria que é um exame que está para o pulmão, guardando as proporções, como o eletrocardiograma está para o coração, né? Ou com ecocardiograma está para o coração, para você poder melhor avaliar o seu paciente. Né? E muitas vezes Você tem, em muitos desses estados e cidades que você acaba de dizer, o cara tem acesso à tomografia computadorizada Isso. e não tem o espirógrafo, né? Que é um exame mais barato e que pode dar informação importante. Que, né?
Aproveitando a sua deixa, eu estive num boteco e o dono do boteco me apresentou uma pessoa que ele gostava de apresentar pessoas que estivessem sozinhas. E esse indivíduo tinha tomado uns cálices de bebida a mais e estava bem aberto, bem franco. E ele era justamente representante de uma dessas empresas que fornecem aparelhos de tomografia computadorizada. Sabe o que ele me disse, Alexandre? Que o Brasil é um dos países que mais faz tomografia computadorizada no planeta, da empresa dele, que eu não vou citar o nome para não aparecer o nome do santo. Ou seja, há uma possibilidade, e aliás eu acho isso tem até gerado alguma certa inadequação, porque eu vejo que pessoas que chegam numa unidade de saúde com a gripe saem com a tomografia computadorizada, né? Uma tuberculose com a caverna de 5 centímetros de diâmetro sai com a tomografia computadorizada. Mas vamos voltar à espirometria.
Então, a espirometria é um exame de fácil execução, né, e que deve estar disponível. Né? Uhum. E na nossa cidade, especificamente, as pessoas, se os médicos solicitarem, vão conseguir fazer. Sim. Eu não saberia dizer para você, fora dos hospitais universitários...
Tamanho da fila, então.
Não sei, nem sei se tem fila, esse é que é o problema.
Sim.
É porque se você tem que criar demanda também.
Sim,
não é?
Exatamente.
Porque em muitos há dados nacionais que dizem o seguinte: se você vai fazer um inquérito, vamos sair do SUS, mesmo no sistema suplementar, não é? Eles pedem muito mais radiografia, tomografia, embora pudessem ter disponível a espirometria, do que a espirometria.
Sim.
Então é uma questão também cultural e de formação médica.
Sim.
De saber que esse diagnóstico se faz por um método simples, né?
Uhum.
Para você poder chamar.
Uhum.
Eu dou recentemente uma tese de um aluno nosso, doutor Sérgio Araújo. Ele fez uma tese sobre mortalidade em DPOC. Então, o que ele fez? Ele foi levantar os prontuários de pessoas que morreram e que tinham lá o diagnóstico de DPOC. Né? E o que ele encontrou? 40% das pessoas que tinham morrido, que tinham sido atribuídos um diagnóstico de DPOC, não tinham espirometria.
40%?
40%. Então, tinha um diagnóstico, usava medicação.
Não, e para ele ter morrido de DPOC, significa que ele conviveu
ele tinha DPOC e morreu, digamos
Sim,
assim.
Mas, bom, a causa não está estabelecida como a DPOC.
Não, isso. Porque poderia, com o DPOC ele morre da DPOC,
Sim,
mas
morre de infarto.
Porque quando a gente faz o registro de óbito, você bota a gente e fala assim, então você tem
Sim,
uma causa direta e tem
Sim,
outras causas. Foi um trabalho insano que esse nosso colega fez. Né? Então, mas assim, se o paciente cai numa track, não é, da pneumologia, então o exame é pedido. Então, se ele cai numa outra track, não é, e o cetão pede, assume que tem DPOC, porque ele tem tosse, catarro, expectoração, tem a tomografia, que tem enfisema, ele não pede o exame definidor, vamos dizer assim, né? Embora ele tenha clinicamente a doença. Né? Então, então, falta, há também essas questões, mesmo onde o exame está disponível. Né? Então, eu acho que também essa questão é cultural, de formação médica, de solicitar o exame. E, na medida em que o paciente tem uma doença mais importante, além da espirometria, você pode se somar a outros aspectos para melhor quantificar. Porque Sim, não basta, muitas vezes, o diagnóstico só. Né? Qual é o estadiamento? Né? É um DPOC leve, moderado, grave? Né? Porque, em função desse estadiamento, é que haverá a necessidade deste ou daquele medicamento. E é uma coisa muito importante também, que esse diagnóstico espirométrico, né, para os casos mais graves, ele não é suficiente. Né? Porque o volume expiratório forçado primeiro e segundo, que é o valor naquele sopro que a gente mede, né, e que vai dar uma informação importante sobre o grau de obstrução à saída do ar, pode variar de pessoa para pessoa, né, E pode, em certas pessoas, não ser o melhor marcador da gravidade. Né? Então, em certas circunstâncias, nós temos que somar outros métodos, como difusão, e às vezes até a tomografia também entra. Né? Um outro aspecto muito importante que nessa conversa aqui eu não posso deixar de citar, no processo de avaliação dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, né, é que, muito frequentemente, eles podem ter associação mórbida com a apneia do sono. Não é? E que o paciente mais grave que tem DPOC deve fazer uma polissonografia. Por quê? Como nós dissemos aqui no início, essas pessoas podem ter uma queda do seu oxigênio, um aumento do seu gás carbônico no sangue, porque a hematose não está se fazendo. Se ele tem também apneia do sono, e a apneia do sono, como o nome está dizendo, a pessoa para de respirar por momentos, e isso pode se repetir muitas vezes ao longo da noite, pode piorar essa hipoxemia e pode necessitar de uma abordagem específica que guarda relação com a melhora da qualidade e da quantidade de vida. Então, você pode fazer, depois da anamnese, uma espirometria simples e digamos assim, sofisticar a investigação na dependência do quadro que você está, daquela pessoa que você está lidando.
Bom, a gente já então abordou a doença propriamente dita, o que que provoca, se bem que o que que provoca, eu te perguntaria uma coisa, Alexandre, para a gente depois separar um tempinho para abordar rapidamente o tratamento da doença. Mas a gente esteve aqui há umas duas ou três semanas com um colega que você conhece, também pneumologista, Hermano Castro, e ele é estudioso da questão da poluição ambiental. Nós, com razão, estamos jogando pesado como, contra o cigarro. Mas até que ponto a poluição ambiental, que segundo os últimos estudos, que ele inclusive confirmou, quer dizer, eu já citei que o tabaco mata 8,2 milhões de pessoas por ano no mundo. E os estudos sobre poluição ambiental, das mais variadas e mais variadas fontes de poluentes, falam já em 7 milhões e meio de óbitos por ano. Até que ponto, pelo seu conhecimento da matéria, o seu pai da matéria, até que ponto a poluição ambiental também tem uma contribuiçãozinha e a gente precisava alertar os gestores, alertar parlamentares que algo tem que ser feito contra a poluição ambiental?
É, assim, eu vou entrar numa seara aqui, que é uma seara que eu acho importante para todos nós na área da saúde, né? É a suscetibilidade pessoal para o desenvolvimento de certas afecções. Né? Algumas pessoas dizem, o homem é produto do meio, diz lá o sambista falava. Aliás, o que tocou aí no intervalo era um choro. Não era exatamente um samba. O andamento era um andamento de choro. Então, da suscetibilidade pessoal. Pasme vocês, mas que eu vou dizer aqui agora. Em torno de 20% das pessoas que fumam terão DPOC. Outros não terão. Pode ter a bronquite tabástica, só aquela tossezinha. Por quê? Porque tem que ter a suscetibilidade pessoal. Como nós não sabemos de que lado da curva que o cabra vai ficar, é melhor não fumar. Uhum. Né? Então, outros agentes poluidores que estão na atmosfera, né, podem também, em outras circunstâncias, induzir a
inflamação.
A inflamação. Uhum. Mas eu quero destacar, antes de chegar na poluição atmosférica do nosso grande hermano, né, falar sobre as nossas casas no interior desse nosso Brasil, onde o sistema de exaustão dos fogões a lenha não se fazem a contento, aquela biomassa, aquela queimando ali, até você vê naqueles fogões a lenha nas casas pequenas, né? Você tem em cima aquelas linguiças sendo defumadas ali, né? Aquilo é uma fumaça que as pessoas se expõem àquilo e vão ter DPOC, porque se expôs a um fator de risco importante que até então era desconhecido, mas que guarda a relação.
Você citou o interior do Brasil. Mas
Latinoamérica.
Países da África, o peso desse tipo de poluição gerando EPOC é muito grande.
Né? Não tenho dúvida. Isso não se aplica, eu falei, no interior do Brasil,
sim,
porque o nosso interior do Brasil é semelhante.
Exatamente.
Em muitos lugares ao interior de muitos países. Né?
Hoje, aqui, com o preço do gás, o pessoal está nas comunidades cozinhando com álcool, né? Acidentes acontecendo. Então.
E assim, em relação à poluição atmosférica, não é propriamente dita, durante muito tempo se achava que a poluição atmosférica era capaz de piorar o DPOC. O grande exemplo que se dava era em Londres, no chamado smog, né? Que era o frio, aquela densidade daquela neblina, mais a poluição industrial que tinha no entorno de Londres, e até o Tâmisa era absolutamente infectado por outras razões, com os resíduos, né? Que quando a gente fala em poluição ambiental, existe a atmosfera e também do ambiente. Né? E nos meses mais frios, os pacientes com bronquite crônica e enfisema morriam, né? Porque era difícil respirar naquele ar. Né? Mas se achava que aquelas condições industriais seriam apenas responsáveis pela piora, e não necessariamente pelo aparecimento. Hoje se sabe que é possível que a pessoa exposta a ambientes de maior poluição, né, possam vir a desenvolver o complexo sintomático. Há um trabalho que trata de sintomas respiratórios em áreas mais poluídas e menos poluídas, né? Em que mostram que nas áreas mais de poluição de uma atmosférica maior, e um dos exemplos é o trabalho do Clemax, né, em que os sintomáticos respiratórios aparecem muito mais frequentemente nas zonas, nos corredores, por exemplo, no nosso caso aqui da Avenida Brasil, etc., né, do que em Mangaratiba, né, os sintomáticos respiratórios. Se isso é o prenúncio, se isso vai desenvolver ou não, né, é questão de acompanhamento. Mas é claro que há uma relação, tá, né? Essa relação passa pela suscetibilidade, sim, pessoal. Hoje esse é um tema de pesquisa, é o DPOC que não fumante. Mas mesmo nesse DPOC não fumante, nós temos que fazer uma pesquisa muito interessante, assim, o cônjuge fuma,
sim,
tinha alguém que fumava em casa, porque às vezes essa informação não é recuperada e você fica sem saber, sim, e isso contamina, vamos dizer. Mas evidentemente que a poluição atmosférica certamente piora a evolução dos pacientes já com DPOC,
então,
e pode ter um certo nexo causal.
Se não... O pessoal que está esperando a parte do tratamento vai ficar aborrecido comigo aqui. Nós temos 15 minutos de programa e eu queria, vou deixar você livre para você abordar o que você achar importante, sobretudo para o leigo. Né? Aqui não vai ser uma aula de tratamento da DPOC, porque não cabe, né? Num programa como esse, inclusive pode induzir a automedicação, que é a pior coisa que pode acontecer. Fica livre, Alexandre. O que você acha importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam o que existe hoje para fazer para um paciente com DPOC?
Muito bem. Vamos começar do geral para o particular.
Isso.
Tá? Primeira coisa, se fuma, parar de fumar.
Em todos os livros de medicina, na parte de DPOC, quando chega na parte de tratamento, é sempre esse a primeira observação. Eu já li livro em inglês, já li livro em italiano. Livros que, pena que eu não trouxe aqui, o livro que você é um dos líderes, um super livro, mas quando eu editar o programa, vou botar o livro Pneumologia, a gente edita e bota. Mas primeira coisa é parar de fumar. E aí?
Então,
e aí existe recurso para isso, o SUS está tratando.
Vamos chegar lá. Então, parar de fumar. Se você já parou de fumar, não é? Ok. Sustente essa sua importante decisão para você, para os seus, né, para a sua família, para todo mundo. Né? Se não, como acaba de dizer o Alexandre Milagres, né, boa parte dos nossos centros de saúde existe hoje grupos associados a essa iniciativa, né, para grupos de fornecimento de medicações para ajudar a pessoa ultrapassar o período de dependência, né, de fissura, para atravessar esse período. Porque parar de fumar é preciso fazer a cabeça. vamos dizer assim, aonde a relação médico-paciente então, vai ajudar bastante, fazer a cabeça. Né? Isso é para atravessar essa zona de agonia. E a gente que é mais importante, você vai conseguir. Isso é muito importante. A outra coisa muito importante é usar as vacinas disponíveis para evitar infecções respiratórias, que, como nós dissemos, elas são indutoras ou de eventuais pioras, não é? Ou indutoras e podem, nos pacientes portadores de DPOC, fazer com que eles evoluam pior. Vacina da gripe, claro que dos coronavírus, vacina contra a pneumonia, são vacinas importantíssimas. E da coqueluche, se você não tiver vacinado, que é importante de muitas formas. Então, está com o esquema em dia de vacinação. A outra coisa muito importante é atividade física. Qual? Aquela que você tiver em condições de fazer, que o seu médico vai lhe orientar. É importante você ter atividade física que você possa suportar. Se você está, doutor, mas eu canso muito, não tem problema. Vai ser adaptado, o médico vai lhe ajudar, o fisioterapeuta vai lhe ajudar e você vai ter que fazer. Porque é importante que você continue fazendo, porque você vai estar treinando o principal músculo, que é o diafragma da respiração. Então, atividade física é importante. A busca do peso ideal. O índice de massa corporal é importante no prognóstico dessa condição clínica. Então, são fatores gerais, mas são importantes. Vacina, parar de fumar, vacina, atividade física, a busca do peso ideal. E usar regularmente a medicação que lhe foi prescrita pelo seu médico. Né? E é importante você discutir com ele se aqueles medicamentos que ele lhe prescreveu, você está conseguindo fazer uso. Se você sabe fazer uso de dispositivos inalatórios e tal, né? Treinar com ele, porque às vezes a pessoa usa errado. Né? Então é importante ter o acesso à medicação, por um lado, e saber utilizar aquela medicação, por outro lado. E esse acesso à medicação, nós tivemos recentemente no nosso estado, com o Alexandre Kiep, que é o secretário estadual de saúde, para que nós possamos ter no SUS, né, liberado por receitas específicas, os medicamentos mais importantes, ditos controladores da enfermidade. Hoje em dia, a gente sabe que você usando corretamente a medicação e seguindo essas orientações, a obstrução que você tem, essa doença deixa de ser progressiva. Ela pode estacionar, o que é muito bom. E em pequenos casos até ter uma certa reversão. E os medicamentos, como eu disse e repito, porque é muito importante, não é? Ela vai melhorar os sintomas presentes e reduzir riscos futuros para que a pessoa viva mais e melhor. Então, seguir essa orientação. Se você não está se adaptando com aquele remédio, converse com o seu médico também. Né? E que ele, no caso, né, vai recomendar adicionalmente se você precisa de uma reabilitação, se você precisa de... Reabilitação não é só fisioterapia, não, pessoal. Reabilitação existe todo um envolvimento educacional que passa por atividade física, né, atividades fisioterápicas específicas, nutricionais, e, eventualmente, o médico pode ser o portador disso ou, se houver necessidade, alguém da área da saúde mental. Eu defendo que é importante que o médico se prepare para fazer isso, né, para ajudar aquela pessoa a conviver com a eventual deficiência que ela tem, para ela não ficar com a cabeça numa velocidade e o corpo em outra, né? Para que ele possa se adequar e que é muito importante continuar vivendo, né? Continuar usufruindo esse mundo que nós estamos aqui aí de passagem. Né? Mas sempre integrado. E na dúvida, fala com o médico, conversa, pergunte por ele se há alterações, alguma novidade em relação ao tratamento que lhe é oferecido. Então, parou de fumar, seguir, fazer o programa de vacinação, atividade física, uso correto e permanente da medicação e, quando for chegando os meses frios, pedir ao doutor, né, que lhe dê uma orientação. Olha, doutor, se eu piorar, se eu tiver febre, aumentar o catarro, ficar amarelado, o que que eu faço se eu não tiver acesso ao senhor? Para poder minimizar o impacto daquela tal exacerbação. E nós todos vamos viver muito melhor se a gente conseguir chegar a um denominador comum em relação a isso.
Eu queria aproveitar que você mencionou algo, que existe um estigma, né, um preconceito extraordinário, e eu queria que você, então, reforçasse essa sua orientação. Você não deu bem uma orientação, mas você mencionou dispositivos inalatórios. Então, eu vou trocar esse nome, que é o nome técnico, pelo bombinha. Existe um preconceito contra as bombinhas ainda, apesar de todos os anos passados de evidências que é a melhor forma de administrar um medicamento que possa reverter o fechamento do brônquio, a desinflamação do brônquio, tem menos efeitos, enfim, colaterais. Mas fala um pouquinho da importância da bombinha. E uma coisa que você mencionou foi saber usar, né? Eu acho que você podia enfatizar mais isso, inclusive, porque existem alguns dispositivos chamados de câmara, né, aerocâmara. Fala um pouquinho da importância da medicação ser inalatória.
Olha, esse é um preconceito. Isso é um preconceito, né, ou desconhecimento, ou ignorância de quem faz uma carga qualquer contra uma forma de administrar medicamentos. O que são as bombinhas? É uma forma de administrar medicamentos. Você pode administrar medicamentos por conta gotas, você coloca nos olhos, né? Coloca no ouvido, coloca no nariz. Né? Você pode fazer um medicamento por via tópica, você esfrega ali, passa ali a pomada, o creme, né? Por comprimido, injetável, por via vaginal, né? Por via retal e por via inalada. Né? Então, e como é que a gente faz por via inalada? Só tem uma maneira, é inalando as substâncias, né? Interessante, Alexandre, que as pessoas não têm assim, um preconceito em relação à nebulização.
Yeah.
Mas em relação ao dispositivo que você chamou, como é vulgarmente conhecido, bombinha, as pessoas têm. Por quê? É um contrassenso. Né? É igual a pessoa não querer usar o laptop, mas usa o desktop. O computador, né? É uma ferramenta, ou agora o telefone celular, etc. Né? Então, trata-se exclusivamente disso. E você pode propelir naquela bombinha, como você faz na nebulização, soro fisiológico, água e medicamentos que você coloca ali em gotas para você nebulizar. E nos medicamentos, nos dispositivos, nas bombinhas, estão lá os remédios. É um broncodilatador, é um corticoide inalado, é um agonista atropino. Então, você aí a substância é que você vai colocar para poder obter o benefício que você quer, com uma vantagem. Você pode administrar uma quantidade muito menor do que você daria se fosse por via oral. E algumas têm efeito exclusivamente por via inalada. Agora, é preciso saber usar. Preciso saber usar, né? Porque a indústria farmacêutica faz investimentos nesse ou naquele dispositivo, com essa ou com aquela característica, e os medicamentos, ainda que sejam análogos, né, têm dispositivos distintos. Então, até é um treinamento que a gente faz com os nossos residentes lá no hospital. Né? É aprender a conviver com tantos dispositivos, para que você possa melhor explicar para cada paciente. E qual é, e temos que escolher para aquela pessoa qual é o melhor dispositivo para ela. E a escolha é conjunta. Oh, doutor, eu não me dei bem com isso, eu não me dei bem com aquilo. Esse aqui eu... E você observar se de fato ele está fazendo, ele quem, o médico observar, se ele está fazendo de fato o uso adequado da medicação. Porque muitas vezes, isso aconteceu comigo, você muda um remédio, não explica direito, o paciente volta, doutor, que não melhorou, você manda fazer, ele não tinha compreendido exatamente como é que ele ia utilizar aquilo. Isso é muito importante, é um capítulo que vale a pena na entrevista, no atendimento, você parar, explicar, dizer direitinho como é que é, testar e a cada consulta revisitar, porque muitas vezes a pessoa aprende, depois esquece e não usa direito. Se nós considerarmos que são pessoas que já mais têm uma certa idade, né? Então, 50, 60, 70 anos. Então, usa o remédio para pressão, para isso, para aquele, mais a bombinha, o cara pode se enrolar. Então, é importante que a gente faça sempre uma auditoria daquilo que ele está fazendo uso, se está fazendo uso corretamente.
Qualquer dia, se você permitir, eu gostaria de ir lá no serviço da UFRJ e ver se a gente consegue filmar esse uso, né? para que a gente, às vezes, possa até passar para nossos pacientes uma demonstração filmada. Hoje em dia, eu acredito muito em comunicação. Se eu não puder ir lá, você podia fazer isso, só quero que você me mande esse vídeo para eu demonstrar para os meus pacientes, para botar nas minhas redes, porque boa parte da medicação hoje, no tratamento da DPOC, é ser feito via inalatória, né? Via bombinha, via dispositivo inalatório. Se isso não estiver sendo bem feito, é como se o paciente estivesse sem tratamento nenhum. É, se ele bota a bombinha e o medicamento só fica na boca, né, e sai sem ele ter inspirado, você, na verdade, não está tratando o paciente. Você prescreveu, o paciente comprou, mas a medicação não está sendo eficaz.
Nós até podemos fazer de novo e tal.
Mas já tem um? Me manda. Se tiver, me manda.
Até recentemente, com a Escola de Comunicação, nós estávamos montando um projeto exatamente para isso.
Opa!
Envolvendo lá do como fazer, né? Mas é o que é mais importante, não basta.
Sim.
Você bota para o paciente, ele vê, então não basta. Você tem que mandar o paciente.
Para encerrar o tema, esses medicamentos estão acessíveis no SUS? Você acredita?
Nem todos. Para o DPOC, essa é a questão que eu já pela terceira vez vou citar o Alexandre Kieps, porque até bem pouco tempo atrás, você, para conduzir remédios para o paciente com DPOC, você tinha que botar o código da asma.
Isso.
Porque não estava ainda integralizado. Agora houve o Ministério da Saúde publicou uma normatização, né, que está sendo incorporada nos vários estados, inclusive com medicamentos de alto custo, variando de estado para estado. Nós aqui no nosso estado ainda não temos, né, mas já temos todos os caminhos para que isso possa ocorrer. E que uma coisa importante, não só os pacientes do SUS terão acesso a essa medicação, mas mesmo também aqueles que estão na saúde suplementar.
Bom, de repente a gente pode trazer o Alexandre Kiep e você novamente, quando isso estiver implementado no Rio, até para a gente enfatizar necessidades. Alexandre, sem comentários, sua fala em todos os sentidos foi, eu acho que, muito esclarecedora. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel aqui hoje, você sobretudo. Eu agradeço muito você estar aqui nesse sábado à tarde, se dispondo a conversar com a gente. Geraldo, mais uma vez também, muito obrigado, sem palavras. E vamos encerrar, você se despeça dos nossos ouvintes em 30 segundos, senão o Geraldo vai brigar com a gente.
Muito obrigado, Alexandre, a você por essa oportunidade. Estamos, na realidade, na mesma trincheira, né? Trazendo informações importantes que eu acho relevantes para a população que nos ouve.
Isso.
Né? Espero que isso tenha, de alguma forma, melhorado a nossa compreensão sobre essa doença muito importante que precisa ser enfrentada. Obrigado.
Quem tiver possibilidade, divulga o programa para a gente nas redes sociais de vocês.